Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Os queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que estão na prisão, nos que se encontram em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Cantamos o Cântico Novo, que, como dizia Santo Agostinho, é o sinal da vida nova. Nestes últimos dias tem-se falado muito da fortuna. Por causa da fortuna que no Euromilhões saiu a uma pessoa, nós em cada dia temos uma fortuna muito maior, que é a presença de Deus, a graça de Deus. Presença e graça que vai também ser oferecida a este nosso irmão, o Martim, que aqui, apresentado por seus pais e padrinhos, vai celebrar o sacramento do batismo. Que nome dais ao vosso filho? Que pedis à Igreja de Deus para o Martim? Caríssimos pais, pedis o batismo para o vosso filho. Estais conscientes do compromisso que assumiste de o educar na fé cristã? E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais desta criança nesta sua missão? Martim, é com muita alegria que a comunidade cristã te recebe. Em seu nome eu vou assinalar-te com o sinal da cruz. E depois de mim, também teus pais e padrinhos te vão assinalar com o mesmo sinal de Cristo Salvador. O batismo apaga em nós toda a mancha do pecado, a começar o pecado original. No entanto, sabemos que depois de batizados continuamos a pecar. Por isso é que nós precisamos de pedir perdão ao Senhor. É o que vamos fazer uma vez mais, para mais dignamente podermos participar neste santo. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Em toda a Bíblia, Deus toma sempre partido a favor dos oprimidos, dos órfãos, dos sem pátria. Eis o que diz o Senhor: não prejudiqueis o imigrante, nem o oprimas. Não maltrateis nem viúva, nem órfão. Se algum deles chamar por mim, escutarei certamente o seu clamor. Do Espírito Santo, a comunidade cristã de Tessalónica realizara uma caminhada de veras impressionante. Esta comunidade é modelo de outras que se vão formando à sua volta. É de comunidades assim que o mundo hoje precisa. Vamos escutar a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vós sabeis como procedemos no meio de vós, para vosso bem. Tornastes-vos imitadores nossos e do Senhor, recebendo a palavra no meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. E assim vos tornastes exemplo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Porque, partindo de vós, a palavra de Deus ressoou não só na Macedónia e na Acaia, mas em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus, de modo que não precisamos de falar sobre ela. De facto, são eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos junto de vós e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus nos livrará da ira divina que há de vir. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Por este Santo Evangelho. As pessoas que estão lá ao fundo do pé, se quiserem, ainda têm aqui alguns lugares, estejam à vontade. Os queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Armadilhas não são coisa de agora. Jesus pisou quase sempre terrenos armadilhados. Eram armadilhas em forma de palavras, palavras capciosas, cheias de segundas intenções. Jesus desembaraçou-se com sublime maestria desses profissionais da rasteira. Refira-se que a lei, a Torá, compreendia não só o decálogo, os 10 mandamentos, mas todo o conteúdo dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os doutores da lei chegaram a contabilizar 613 preceitos, e é natural que se entretivessem a estabelecer uma ordem nesses preceitos. 365 eram preceitos negativos, ou seja, estipulavam o que não se podia fazer, e 248 eram preceitos positivos, ou seja, apontavam o que se devia fazer. Perante tal diversidade, é natural que houvesse uma pluralidade de opiniões. Cada mestre e cada escola teriam a sua posição. Qual seria a posição de Jesus? Certamente que ponderavam várias respostas e partiram do princípio de que qualquer delas daria motivo para o contestarem. Na verdade, se há matéria onde proliferam discussões, é quando o assunto versa sobre leis. O que não falta no mundo são leis. Há leis para todos, há leis para tudo. Até há leis para não cumprir. Até há leis para transgredir. Chesterton, cheio de uma amarga ironia, dizia que a lei é algo para ser transgredido. Transgredir leis parece ser uma especialidade de todos. As leis existem, as boas leis abundam. O problema é que as melhores leis nem sempre são aplicadas e quase nunca são observadas. Permiti-me ilustrar esta tendência com um episódio extraído das memórias do professor Adriano Moreira. No tempo em que ele era ministro, aconteceu-lhe ir em visita oficial a Moçambique, mais concretamente à cidade da Beira. No encontro com as forças vivas da cidade, estava presente o bispo, o grande Dom Sebastião Soares de Rezende, que a certa altura lhe colocou uma questão: a que velocidade vai ser executada a revogação do Estatuto do Indígena? Tratava-se de uma revogação que tinha sido aprovada há já algum tempo. Resposta pronta e muito acutilante do professor Adriano Moreira: Senhor Dom Sebastião, a sua lei já tem uns 2000 anos e agradecia que me dissesse a que velocidade vai para ver se o acompanho. E de facto ele tinha razão. Ninguém tem uma lei tão bela como nós cristãos. E não obstante, passámos o tempo e gastámos a vida a transgredi-la. Algumas vezes ainda tentámos observá-la, outras vezes nem isso. Jesus deixou-nos uma lei nova, uma lei que nunca deixa de ser nova. Foi no discurso da última ceia que à guisa de herança nula deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que a lentidão com que nós cristãos cumprimos, ou a rapidez com que incumprimos essa lei, é exasperante. Nos começos, notava-se uma preocupação em viver essa lei. Tertuliano dá-nos conta de que os outros, olhando para os cristãos, exclamavam: vede como eles se amam. Ou seja, vede como eles fazem o que dizem. Vede como eles põem em prática a sua lei. Será que de nós se pode dizer isso? Se a lei do amor fosse mais observada, as outras leis quase poderiam ser dispensadas. O amor cativa, a lei impõe. E é então que podemos cair numa espécie de impasse em que ninguém se sente bem. Daí o aviso do grande estadista Disraeli: quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Com efeito, um homem reto não precisa da lei. Já um homem desonesto nem com a lei consegue melhorar. É talvez por razões de eficácia que alguns se veem compelidos a cultivar mais o amor da lei do que a lei do amor. Isso acaba por inverter o sentido das relações entre as pessoas. O amor da lei esquece quase sempre que a lei é apenas um meio, não um fim. A lei tem de servir as pessoas, nunca podendo servir de pretexto para destruir pessoas. Importa ter presente que, como lembrou Martin Luther King, tudo o que Hitler fez na Alemanha foi legal. Arrepia, mas é verdade. Há sempre vidas que vão sendo degoladas à luz da lei, na escuridão de certas leis. A lei é obviamente necessária, mas a legalidade não é tudo. É por isso que a lei, sendo para cumprir, pode por vezes ter de ser incumprida. Não se trata de uma desobediência gratuita, mas da obediência a uma lei maior. A lei que dimana da própria consciência e que, em último caso, radica no próprio Deus. O Concílio Vaticano II afirma que a consciência é o santuário secreto. É aí, sobretudo aí, que escutamos a voz de Deus. Há, pois, que distinguir. Nem todas as leis têm o mesmo estatuto ou valor. Para um crente, a lei de Deus está acima de tudo. Sucede que a lei de Deus é a lei do amor e, desse modo, do respeito pelas pessoas. Tal significa que nem o Estado pode ser absoluto. Tem limites para a sua atuação e há decisões que são apenas e sempre para a consciência. Os judeus eram muito ciosos da lei, da Torá. Para eles, a fonte da lei não era política, era religiosa. Deus era a origem suprema da lei. É por isso que o Decálogo regula toda a vida. E como aprendemos, o Decálogo compendia os mandamentos da lei de Deus. Jesus não veio revogar esta lei, mas aperfeiçoar esta lei. E o critério de Jesus para aperfeiçoar a lei foi sempre o amor. Como se vê no magno preceito do sábado, a lei deve ser para o homem e nunca o homem para a lei. O bem da pessoa é a prioridade. Só honrando a pessoa se honra Deus. Em tudo isto, sobressai um princípio de grande alcance. O amor é a lei. A lei é o amor. É neste contexto que o Concílio Vaticano II afirma que a lei suprema do povo de Deus é o mandamento novo do amor. É para o amor e nunca para o desamor que todas as energias devem ser encaminhadas. O amor deve ser vivido junto dos que pensam como nós, mas não deve deixar de ser promovido junto dos que pensam diferente de nós. Evocando Pedro Laim, entre algo, diria que é preciso ser consensuante mesmo com quem se mostra discrepante. Assim, o crente amará os que merecem ser amados e não deixará de amar os que não merecem. Até porque os que não merecem são os que mais precisam de ser amados. É sob este pano de fundo que Jesus contorna sabiamente a armadilha que lhe colocaram em forma de pergunta. Qual é o maior mandamento que há na lei? Jesus começa por responder citando a própria lei, mais concretamente o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Acontece que Jesus vai mais longe. Diz não apenas qual é o primeiro mandamento, mas aponta logo o segundo, qualificando como semelhante ao primeiro. Amarás o próximo como a ti mesmo. Aqui cita uma outra passagem da lei, consignada no livro do Levítico, capítulo 9, versículo 18. Como muito bem anota o Sr. D. António Couto, se este mandamento é semelhante ao primeiro, então já não é apenas segundo, mas faz corpo com o primeiro, faz parte do primeiro. Sendo assim, o amor a Deus é verificável no amor ao próximo, no nosso dia-a-dia. Só amando o próximo mostramos que amamos a Deus. Aliás, já São João perguntava: quem não ama o irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Por isso, prossegue o mesmo apóstolo, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A ligação entre o amor a Deus e o amor ao próximo é tão estreita, tão íntima, que São Gregório Magno viu aqui uma razão simbólica para Jesus mandar os seus discípulos em missão dois a dois. Mandou-os dois a dois, porque dois são os mandamentos, a saber, o amor a Deus e o amor ao próximo. O que ele quis dizer, no fundo, foi isto: quem não tiver amor para com os outros, de modo algum deve assumir o ofício da pregação. No amor está toda a lei e os profetas, isto é, toda a Sagrada Escritura. Jesus, na resposta que dá, vai muito mais além da pergunta. A pergunta preocupava-se apenas com a lei, mas Jesus, na resposta, deixa bem clara que toda a Bíblia está perfumada pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. A qualidade do nosso amor a Deus vê-se na intensidade do nosso amor ao próximo. Se não há amor, não há fé. É por isso que Jesus resume toda a lei no amor. O amor é o que resume toda a lei, todos os mandamentos da lei e todos os preceitos que dele se possam extrair. É por isso que quem mais sabe a lei não é quem mais a conhece, mas quem melhor a vive. É preciso viver o amor a partir da nascente, a partir de Deus, que, como nos diz a primeira leitura, ama especialmente os mais necessitados, os mais pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, isto é, todos que passam dificuldades. Também São Paulo dá testemunho deste amor, pondo à frente dos seus interesses os interesses dos outros. É muito difícil, mas é muito reconfortante. Afinal, e como garante Jesus, há mais alegria em dar do que em receber. Até porque, quando damos, somos presenteados com a alegria de quem recebe. Nunca recebemos tanto como quando damos tudo. Nunca recebemos tanto como quando nos damos totalmente. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos para que os discípulos de Jesus ponham em prática o duplo mandamento do amor inscrito no coração de todo homem, dizendo com fé e humildade: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, pelos diáconos e fiéis, para que se entreguem com ardor e sem descanso ao serviço do Deus vivo e da sua palavra, oremos ao Senhor.
Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Pelos povos onde a guerra parece não ter fim e pelas famílias onde já não há amor, para que Deus lhes renove a esperança, oremos ao Senhor.
Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Pelos pobres, os explorados e os órfãos, e por aqueles que a sociedade põe de lado, para que encontrem quem os acolha e os ame, oremos ao Senhor.
Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Pelos homens e mulheres não violentos, para que Deus seja a sua força nos combates que tiverem de travar, oremos ao Senhor.
Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
Pela nossa Assembleia Dominical, para que a palavra que nela escutamos nos leve a falar e a viver como Jesus, oremos ao Senhor.
Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor Pai Santo, que sabeis amar e perdoar sempre, concedei a estes vossos filhos que escutaram a vossa palavra a graça de vos imitar no amor e no perdão, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Vamos então agora pedir a Nossa Senhora e a alguns santos que protejam esta criança ao longo da sua vida. Santa Maria, Mãe de Deus, São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, todos os santos e santas de Deus, sabendo nós que uma vida humana, especialmente a vida das crianças, está exposta a tantos perigos, vamos nesta oração pedir ao Senhor que acompanhe o Martim ao longo da sua vida. Depois iremos aplicar-lhe no peito o primeiro óleo, o óleo dos catecúmenos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviastes ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás e o espírito do mal, e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz, humildemente vos pedimos que esta criança, libertada da mancha original, se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em nome desse poder te fazemos esta unção. Em nome do mesmo Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. Oremos, irmãos caríssimos, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso conceda a esta criança a vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Caríssimos pais e padrinhos, e vós todos aqui presentes, no sacramento do batismo, a criança por vós apresentada vai receber do amor de Deus uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Procurai educá-la de tal modo na fé que essa vida divina seja defendida do pecado que nos cerca e nela cresça de dia para dia. Se vós, pois, guiados pela fé, estáis preparados a assumir esta missão, recordai o vosso batismo, renunciai agora de novo ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja, na qual as crianças são batizadas. Dizei-me, pois, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, sendo que o Filho Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quereis, portanto, que o Martim receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabamos de professar? Martim, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta criança purificada pela água já é cristã como nós. Cristo já semeou em si a semente da graça, da salvação e do amor. Em sinal dessa vida nova, o Martim vai receber na sua fronte o óleo do crisma, símbolo do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, vai ungir-te com o crisma da salvação para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Martim, agora és nova criatura e estás revestido de Cristo. Essa veste branca seja para ti símbolo da dignidade cristã. Ajudado pela palavra e pelo exemplo da tua família, conserva a Imaculada até à vida eterna. Convido agora o Pai do Martim a acender a vela no círio pascal, que representa Cristo como luz do mundo. Ele pediu aos discípulos para serem também luz para o mundo. O batismo acende em nós a luz da fé, a luz da graça, uma luz que começa por ser pequena, mas que vai crescer. Esta vela é colocada na mão direita da criança. Os pais e os padrinhos ajudam a segurar, não tanto porque ele não o possa fazer, mas em sinal do compromisso de educarem na fé. Recebei a luz de Cristo. A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta luz, para que este menino iluminado por Cristo viva sempre como filho da luz, persevere na fé, e quando o Senhor vier possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé por louvor e glória de Deus Pai. Amém.
A encarnação do Filho de Deus mostra bem como Deus, quando dá, dá tudo. Onde está o Filho, está também o Pai e o Espírito Santo. Que a nossa oferta, mais que uma quantia em dinheiro, revele a entrega da nossa vida ao nosso Deus.
Oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus e fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também deste nosso irmão Martim, que hoje libertastes do pecado e fizestes renascer da água e do Espírito Santo para ser membro de Cristo, vosso Filho. Fazei, Senhor, que o seu nome seja inscrito no livro da vida. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos especialmente as vítimas da fome, dos atentados, dos acidentes, as vítimas da violência doméstica, das epidemias. Lembremos também António Castro e esposa, Maria da Anunciação Osório e marido, Rogério Osório e Maria da Conceição, João Teixeira, meu pai, Manuel dos Santos, Fausto e Beatriz. A todos admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, a quem queria agradecer os 51 anos de matrimónio dos meus pais, que hoje se completam, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, designadamente São Tivaristo e São Boaventura de Potença, que hoje se comemoram, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Porque nos chamamos e porque desde o batismo somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Que o amor de Cristo, que por nós nasceu, viveu e morreu, dissipe todos os mal-entendidos que nos separam e faça de nós um povo de irmãos.
Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja consigo. Cristo, a comunhão do vosso corpo e sangue não seja para meu juízo e condenação, mas pela vossa misericórdia sirva de proteção, de remédio à minha alma e ao meu corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou
digno. O amor de Deus faz-se criança. O amor de Deus permanece, hoje ainda sob a forma de pão. Comungar o corpo e o sangue do Senhor é tomar parte na vida daquele que nasceu para nos salvar.
futuro. A fé salvou o cego. A fé salva-nos a nós. Tantas vezes cegados pela mentira, pela insinuação e pela inveja. A fé salva na esperança e no amor. A fé é a luz que ilumina e brilha. A fé é a luz que liberta e redime. Hoje também, tu, Senhor, continuas a chamar por nós nesta situação difícil. Ouve, Senhor, o clamor dos pobres, dos aflitos e dos famintos. Ouve, Senhor, o grito dos sem-abrigo e dos sem-amor. Ouve, Senhor, a súplica dos desempregados e dos que têm os salários em atraso. Ouve, Senhor, o pedido dos que querem dar pão aos seus filhos e não conseguem encontrar esse pão. As prateleiras até estão cheias, mas há corações que permanecem vazios. Mas Tu, Senhor, fazes maravilha. Tu, Senhor, és a constante maravilha. Por isso, continuamos a saltar brados de alegria. Apesar da crise, apesar do sufoco e da tempestade, nós sabemos que, neste tempo de fome, Tu nos dás alimento. Tu, Senhor, és o alimento, o pão da palavra e o pão da vida. Vem connosco saciar a fome deste mundo, a fome de pão, a fome de justiça e a fome de paz. Há nuvens por baixo do sol, mas há sol por cima das nuvens. Obrigado, Senhor, por este pão, que ele chegue a todas as casas, que ele entre em todos os corações. Obrigado, Senhor, pelos sonhos. Um dia, as lágrimas hão de regar as avenidas da vida e o sonho de um mundo melhor há de sorrir para todos. Tu, Senhor, és esse sonho, um sonho que se realiza em cada instante. O sonho és Tu, Jesus.
Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente a Rádio Clube do Lamego disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Quem quiser visitar, ainda que virtualmente, o nosso santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. Aos pais, aos padrinhos, Mãe Martim, muitos parabéns. Que ele, como Jesus, possa crescer em idade, sabedoria e graça. Ele conta com a bênção de Deus, com o auxílio da Virgem Maria, que possa contar sempre com a nossa oração, com o nosso exemplo. Logo à tarde, sequenciaremos este mês do Rosário às 5 horas com a recitação do Terço, seguido de bênção e de recitação de vésperas. Lembro que no dia 28 é dia de São Simão e São Judas. E volto a recordar e a convidar para a celebração do Dia de Todos os Santos no próximo sábado às 10 da manhã, apesar de já não ser feriado como é sábado, penso que é possível participar e vamos fazê-lo com a máxima solenidade possível. E neste dia à tarde não haverá qualquer celebração coletiva para permitir que quem quiser ir ao cemitério possa fazer à vontade. No próximo domingo aqui assinalaremos a comemoração do Dia dos Fiéis Defuntos e depois continuaremos com o Mês das Almas, esta devoção tão arraigada no nosso povo. Meus queridos irmãos, hoje fomos instruídos acerca da lei do amor, que é muito mais importante que o amor da lei. Jesus é a encarnação viva do amor. Que esse amor se aloje no vosso coração e frutifique em toda a vossa vida. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário até que passe o cortejo processional. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus de toda a consolação dirija na sua paz os dias da vossa vida e vos conceda abundantemente as suas bênçãos.
Amém.
O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações.
Amém.
Para que, enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade, pratiqueis boas obras na vida presente e alcanceis os seus frutos na vida eterna.
Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.